Bom, senhoras deputadas, penso que já estamos em condições, pelo menos temos quórum, para dar início a esta nossa primeira reunião da Subcomissão da Igualdade, dar conta de que o relatório da primeira comissão, que já foi apresentado e aprovado na primeira comissão, integrava também as atividades da Subcomissão da Igualdade e, portanto, nós na última sessão legislativa tivemos um programa intenso que cumprimos e, sobretudo, muito focado em audições aqui no âmbito da Subcomissão. No quadro do nosso plano de atividades, penso que as matérias estão todas elencadas, assim foi por nós aprovado, e portanto caber-nos-ia agora, para esta sessão legislativa, nós definirmos qual o tema ou os temas que vamos colocar na agenda e, eventualmente, se fará ou não sentido deslocar a ação para a realização de grandes conferências, audições, e não tanto de audições no quadro das que realizámos na Subcomissão da Igualdade. Portanto, eu própria também tenho algumas opiniões sobre a matéria, de todo modo gostaria de ouvir os grupos parlamentares e as vossas opiniões sobre as áreas estratégicas a desenvolver e a metodologia a adotar no quadro desta sessão legislativa. Passaria a palavra a quem, a pedir por parte dos grupos parlamentares. Tenho um telefone, o grupo parlamentar do PST, a deputada Ângela Guerra, ligou-me a dizer que estava ligeiramente atrasada, portanto juntar-se-á a nós a qualquer momento, porque também era importante, obviamente, ter todos os partidos envolvidos nesta discussão e, portanto, penso que, pelo menos por parte do PST, por parte do CDS-PP, não tive nenhum contacto, mas por parte do PSD, a deputada Ângela Guerra, juntar-se a nós tão breve quanto possível. Passaria então a palavra aos grupos parlamentares, a quem a quiser tomar. Senhora deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos os presentes. Em relação às linhas de atuação para a segunda sessão legislativa, alguns contributos que o PS gostaria de trazer para discussão e para reflexão. O primeiro seria, até ao final do ano, conseguirmos organizar uma mesa redonda sobre refugiados, proteção internacional e tráfico de seres humanos, neste caso tráfico das mulheres em particular, tendo em conta que tratámos o tema dos refugiados, ouvimos várias entidades, havia aqui um nexo de causalidade e de consequência, criando este momento e esta mesa redonda, que poderíamos fazer coincidir com o Dia dos Direitos Humanos, dia 10, embora também temos sempre a atribuição do prémio e, portanto, teríamos que conjugar com cada um sábado, também será complicado, mas pronto, por alusão a esse dia. Depois, um tema que deveríamos trazer para esta sessão e que é um tema também colateral e transversal à educação, que é a educação para a cidadania, que seria importante podermos tratar e fazer também aqui nesta comissão uma conferência sobre o tema, designadamente no dia que nos parecia mais adequado, o próprio dia 8 de março, sinalizando a importância deste tema, porque sabemos que as mentalidades só se mudam através da educação e o mais precocemente possível, e era fundamental tratarmos este tema. Entendemos também que seria importante e teríamos talvez tempo útil para fazer no mínimo duas audições parlamentares, trazendo as pessoas até ao Parlamento. Uma coisa são as audições que fazemos aqui, mas que estamos entre nós, outra coisa é ouvir as pessoas pronunciarem sobre leis e discussões que são importantes para a sociedade. E uma delas seria a lei da educação sexual, portanto, um ponto também de situação, de avaliação e de alterações que poderia a mesma beneficiar. Por ser também uma sessão que coincide com um ato eleitoral de máxima importância, que é as eleições autárquicas, entendemos também na reflexão que fizemos que seria importante termos uma ação com as mulheres autarcas e, no fundo, para sensibilizarmos a sociedade e os partidos e os independentes, obviamente, que queiram associar-se a este ato eleitoral, para uma maior participação das mulheres nas listas do poder local autárquico. Todos nós sabemos que, no âmbito do poder político, é a área com mais déficit de participação feminina, com números que não chegam aos dois dígitos na participação, sobretudo nos órgãos executivos, e portanto eu acho que esta subcomissão poderia dar um grande contributo para tentar mudar esse paradigma e não nos resignarmos com os dados que temos. E depois aquilo que costumamos fazer, a preparação de votos relativos aos dias e às efemérides, podemos até planear de antemão alguns desses votos e fazer a distribuição dos mesmos para não fazermos um dia ou dois ou três dias antes e com calma identificarmos esses dias simbólicos do qual nós preparemos os votos, e pronto, e todas as audições ordinárias que venham a ser solicitadas à Comissão ou que por nossa autonomia ou ao nosso pedido sejam solicitadas. Não sei se as minhas colegas, neste caso Isabel Moreira, quer acrescentar alguma coisa na sequência da nossa reunião que me tenha faltado.
Eu reforçaria apenas a questão da importância da... porque é que para nós foi tão importante a questão dos refugiados, não é? Porque a questão dos refugiados permite-nos, por inerência, tratar do tráfico de seres humanos e neste momento é um tema inescapável. E depois outras iniciativas que possamos ter, nomeadamente no que diz respeito a visitas de centros, etc., estão relacionadas com este tema e portanto eu só reforçaria isso, mais nada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde. Eu acho que esta será uma primeira reunião de abordagem desta matéria, que não está hoje em cima da mesa, fecharmos já o plano de atividades para a segunda sessão legislativa, não é? Até porque era importante, de facto, que pudéssemos também ouvir a opinião de todos os grupos parlamentares. Mas eu queria só, assim, colocar à partida já duas ou três questões. Eu tinha ficado com a ideia, provavelmente foi algum problema de interpretação minha, que nós tínhamos ficado na primeira sessão legislativa, sobretudo com o tema das migrações e dos refugiados, que pelas piores razões ficou marcado, marcou os últimos tempos e os trabalhos desta comissão, e tinha ficado com a ideia de que nesta sessão legislativa iríamos iniciar outro tema. Eu acho que nós podemos discutir isso. Tem mostrado mais ou menos a prática que quando nós conseguimos focar o nosso trabalho em sessões legislativas e em temas, isso consegue ser mais produtivo do que estar a abordar vários temas avulso, independentemente de considerarmos que há interesses vários, para além daqueles que foram aqui colocados, traria para mais 8 temas que cabem perfeitamente no chapéu desta comissão, desta subcomissão. Mas isso para dizer o quê? Que em nome do grupo parlamentar do PCP nós não trouxemos nada em concreto porque queríamos perceber de facto se nós teríamos como prioridade concluir o que transitou da sessão legislativa anterior e não foi concluído, que é o caso das visitas e da conferência que estava apontada para junho e não se fez, porque creio que relativamente às audiências e às audições, quer as que nos foram solicitadas, quer as que estavam previstas às entidades, aconteceram na sua esmagadora maioria. E, portanto, era para perceber se a discussão que faríamos aqui encaminharia para que na próxima sessão manteríamos o tema das migrações e dos refugiados ou não, ou se abordaríamos outras questões mais genéricas das violências ou de outras matérias que entendêssemos importante. E era uma pergunta que colocava, sendo que tenho esta percepção de que quando nós conseguimos mais ou menos focar-nos em temas, isso depois também é mais produtivo para as reflexões e para o que desta comissão pode surgir, quer a nível da subcomissão, quer a nível de cada grupo parlamentar, mas depois também poderíamos discutir isso. Dizer que, à partida, não vejo grande inconveniente, não discordo com nenhum dos temas que aqui foi colocado, alertava só para o seguinte. Eu acho que nós precisamos de fazer um ponto de situação sobre a situação do tráfico de seres humanos. Isso não tem necessariamente a ver com a questão dos refugiados. Nós fizemos discussões importantes sobre as matérias dos órgãos de polícia criminal, a letra da lei, contributos sobre esta matéria. Provavelmente não houve alterações do ponto de vista legislativo, mas que, do ponto de vista da situação atual, pode ter interesse fazermos um novo ponto de situação. Eu creio que há realidades que se tocam, a situação das crianças refugiadas que desapareceram, obviamente está ligada ao tráfico, mas também o acompanhamento desta dimensão e deste fenómeno, só exclusivamente por essa perspectiva, acho que não nos devia limitar a isso. Tenho algumas dúvidas que nós a consigamos fazer até ao fim do ano. O Orçamento de Estado vai entrar no dia 14, o calendário foi apresentado, o que está previsto é que a votação final do Orçamento de Estado está para finais do mês de novembro, nós temos agendamentos até dias, creio que duas semanas depois do dia 14, e portanto eu acho que pode ser difícil nós querermos fazer isso, porque durante o período do Orçamento de Estado não há trabalhos parlamentares, e eu acho que se deve manter este precedente. Aliás, acho que a Conferência de Líderes já decidiu assim e tudo, e portanto isto ficaríamos apenas o mês de dezembro, que eu creio que nos podia tornar difícil esta mesa redonda nesse objetivo. Depois, sobre a questão da educação, da audição parlamentar sobre a Lei de Educação Sexual, eu acho que é muito importante, até porque a Lei de Educação Sexual é uma lei relativamente recente, só que tenho algumas dúvidas que deva ser esta comissão a fazê-lo, que não seja pelo menos em articulação com outras comissões, designadamente com a comissão, ainda por cima, porque temos várias comissões com tutela, temos a pré-comissão de educação, porque a Lei de Educação Sexual remete para o Ministério da Educação a sua regulamentação, foi regulamentada em 2010, mas não se conhece desenvolvimento quanto a isso, e portanto uma audição pública sobre uma regulamentação que aconteceu em 2010 e que ainda não houve investimento nas escolas para criar os gabinetes, não sei, mas provavelmente tenho dúvidas que pudéssemos ser nós a fazê-lo só a partir daqui, excluindo a Comissão de Saúde, a Comissão de Educação, sendo que há uma Comissão Parlamentar que também tem a tutela da juventude. E, portanto, acho que tínhamos que perceber, eu acho que o tema é muito interessante, não, as nossas preocupações não são quanto à pertinência nem à importância do tema, mas, sobretudo, quanto às questões da prioridade no convidamento por parte desta comissão, desta subcomissão. Eu só tenho uma questão sobre o 8 de março. Eu acho que no dia 8 de março nós temos vindo sucessivamente, desde que eu me lembro, a assinalar o 8 de março sempre numa perspectiva de vitimização da mulher. E eu acho que era muito importante, foi assim, e foi assim pelos piores motivos, foi assim quando fizemos aquele painel que ali está e noutros momentos, foi assim quando assinalámos o ano passado, porque também foi nesse contexto, e eu acho que há necessidade de assinalar o dia 8 de março como um momento de luta e de, não, e de progresso na vida das mulheres, de conquista de direitos e não de vitimização. E eu acho que era importante pelo menos assumirmos, independentemente de definirmos os contornos, não associar que o próximo dia 8 de março vai ser um dia para falar das questões da vitimização das mulheres. Independentemente da abordagem que nós assumirmos sobre isso, era da parte do PCP esta nota que queria deixar. E, portanto, acho que teremos que definir estas matérias e definir sobre se teremos temas ou se abordaremos várias temáticas. Eu tenho alguma dúvida, algum receio, porque a igualdade e a não discriminação já tem uma abordagem muito ampla. E se nós não nos focarmos minimamente, às tantas eu creio que nos podemos perder, independentemente da boa vontade de cada um no acompanhamento de matérias. Eu acho que nós podemos discutir, se a preocupação for essa, as questões dos direitos sexuais e reprodutivos, em geral, das mulheres, das crianças, as questões relacionadas com as pessoas LGBTI, podemos optar por isso, as questões dos direitos sexuais e reprodutivos e a não discriminação, mas isso já nos enfocaria num determinado caminho. Eu acho que tem todo o sentido. As questões do acompanhamento da interrupção voluntária da gravidez, que mais pelo quarto ano consecutivo confirmou a redução do número de interrupções voluntárias da gravidez, as questões relacionadas, e aí por essa via, as questões de educação sexual, sobretudo nessa perspectiva, as questões relacionadas com os abusos sexuais de crianças e as necessidades que pode haver de acompanhamento destas matérias, mas eu acho que é importante nós decidirmos em que abordagem é que assentaríamos, sendo que podíamos admitir que, por exemplo, até final do mês de janeiro, meio de fevereiro, terminaríamos o que ficou pendente da sessão anterior. Pronto. Que era a conferência que era prioritária e a visita.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra, faz favor.
Obrigado. Pois eu só tenho mesmo a reforçar o que agora foi dito pela Rita, porque de facto tenho também esta sensação de que nós definimos temas, mas acabamos por não aprofundar e não concluir aquilo que nos tínhamos proposto. E também, enfim, fizemos uma série de coisas, mas relativamente aos temas que tínhamos que nos tínhamos comprometido a dar mais atenção, a dar mais enfoque e a dar mais visibilidade também, parece-me que foi pouco, precisamente porque nos dispersámos por várias coisas. E penso também que seria de concluir com aquilo que nos tínhamos proposto e então depois passar realmente para outro tema. Eu não quero contribuir para a dispersão de temas, porque esta subcomissão já tem uma série de matérias que lhe diz respeito, e sei que isto não foi falado no início da legislatura, portanto, mas fica apenas a ideia e o talvez começar-se a pensar ou perceber se este ano ou no próximo ou no outro haverá alguma abertura para isso e algum interesse da parte desta subcomissão, e tem a ver com uma temática que normalmente está na terra de ninguém e que pertence, ou seja, que está sob a tutela da Segurança Social e, portanto, provavelmente na Comissão de Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, mas que nunca é abordada, nunca é tratada, nunca é falada e existe muito desconhecimento sobre as problemáticas desse, e estou a falar da adoção. Da adoção de crianças, nacional, internacional.
Abordámos quando houve revisão do regime.
Sim.
Foi muito.
Muito ao de leve, exatamente.
Foi esta comissão.
Sim, é transversal. É transversal, mas a questão é que existe bastante desconhecimento sobre uma série de existem problemas relacionados diretamente com todo o sistema de proteção à infância e daí até os processos de adoção, e depois existe uma série de necessidades que são laterais, mas não são por isso menos importantes, e que têm a ver com a introdução desta temática e a forma de como se lida com esta temática nas escolas, na saúde, em todos os serviços, aliás, da administração pública, e não me refiro só a questões mais burocráticas ou mais processuais, mas também a questões que têm a ver com a sensibilidade, com o conhecimento, com a educação. Inúmeros exemplos, desde os manuais escolares, desde as fichas nas escolas, desde a forma como os professores acolhem, integram crianças que chegam ao meio do ano e que entram por efeito, nas escolas por efeito da adoção e por terem mudado a residência. Portanto, há aqui uma série de questões que, se não for agora nos próximos tempos, mas de futuro, que esta subcomissão possa pensar e debruçar-se um bocadinho, porque realmente é transversal a várias comissões, mas é sempre abordado no âmbito de alguma iniciativa legislativa e de forma muito concreta, não é pensado de forma estrutural e de forma aprofundada. Pronto, de resto, relativamente aos temas, nós já os tínhamos definido inicialmente, estávamos de acordo, mas penso que importa, se calhar, balizarmos mais. Eu senti alguma, apesar de termos feito as audições no âmbito do tema que tínhamos definido, houve também, enfim, alguma dispersão, e acho que esta primeira sessão também iniciou com alguns, com algum atraso e com alguma que dificultou também o decurso dos trabalhos, mas de qualquer das formas penso que poderíamos definir agora provavelmente metas temporais e compromissos para cumprirmos nesta próxima sessão.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ângela Guerra.
Sr. Presidente, caros colegas, pedindo desculpa pelo meu atraso e naturalmente não tendo ouvido tudo o que já foi aqui dito, gostava de reiterar se calhar alguma das palavras que ouvi pelo menos da Rita, do parlamentar do PCP. Efetivamente não nos parece muito útil estarmos a acrescentar muitos mais temas para além daqueles que já tínhamos incluído no início da primeira sessão legislativa. Gostava de reiterar, no entanto, também que da parte do grupo parlamentar do PSD nos parece que a questão dos refugiados, eu aliás já tive a oportunidade de dizer isso mesmo ontem à senhora Presidente da Comissão, numa conversa particular que tivemos, de que a questão das migrações e dos refugiados será naturalmente um tema que temos que continuar a acompanhar pelas razões óbvias que todas nós sabemos. A par disto, e porque participei numa assembleia em Bratislava aqui há uns dias atrás, e porque percebi num dos workshops que foi trabalhado em paralelo que este tema dos refugiados e das migrações tem um grande acompanhamento por parte do Parlamento Europeu e no que diz respeito ao enquadramento nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esta matéria também tem um grupo próprio com trabalho muito bom mesmo. Eu fiquei espantada e manifesto o meu absoluto desconhecimento daquele trabalho. Fiquei a conhecê-lo depois de me ter sido indicado lá e depois tive a oportunidade de ler e fiquei de facto muito espantada porque eu já tinha percebido que não conseguíamos enquadrar diretamente nenhuma destas questões em nenhum dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a agenda que todos nós conhecemos. No entanto, este grupo de trabalho, à margem de cada um destes objetivos, conseguiu focalizar a questão das migrações e dos refugiados em cada um destes objetivos, criando subgrupos, subobjetivos nestes objetivos fixados pelas Nações Unidas. A mim parece-me de todo muito interessante acompanharmos este trabalho, focalizarmos efetivamente nestas questões, porque estamos a receber também no nosso país refugiados migrantes. A par disto, e naturalmente porque é uma questão ligada, também temos que acompanhar, e parece-me que já é uma das propostas também apresentadas por vários grupos parlamentares, a questão do tráfico de seres humanos, porque naturalmente importará acompanhar. No que diz respeito aos demais temas, não sei qual é que foi a proposta que as colegas fizeram, no que diz respeito naturalmente às audições e audiências que tínhamos programadas, temos que dar andamento, temos que as concluir, faremos chegar por escrito algumas entidades que achamos que serão de acrescentar. Saberão naturalmente que na passada terça-feira a CIT e a ACT apresentaram uma iniciativa que aborda um dos temas também que nós tínhamos programado na primeira sessão legislativa, que é a questão da discriminação no trabalho e na desigualdade salarial, e se calhar importará também agora ver o que é que resultou daquilo que foi esta apresentação na passada terça-feira, para ver qual é que será a vocação que nós daremos a este tema. Digo eu, porque nós ouvimos aqui já o Sr. Presidente, diretor da ACT, já ouvimos também o IFP, a CIT, todas as na última sessão legislativa, e portanto temos de facto acompanhado também esta questão. Qualquer dia também teremos aí o Sr. Ministro e podemos saber quais é que são, qual é que é a perspectiva, qual é que é a orientação nestes domínios.
Mas já não vem no orçamento?
Penso que não.
Não, acho que não.
Penso que não. No demais, estou assim um bocadinho a apanhar o que vocês tiveram a dizer, mas se calhar a Sra. Presidente fará um apanhado e depois tomaremos a palavra outra vez. Obrigada.
Sra. Deputada, Sra. Deputada Ana Rita Bessa Faixa.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós, no grupo parlamentar do CDS-PP, e discutindo um bocadinho o que é que achávamos que fosse relevante ser discutido nesta comissão e ser tratado nesta comissão, e portanto é o nosso apoio, sem prejuízo da conjugação dos interesses de todas ou de todos os grupos parlamentares, tínhamos escolhido, pelo que percebo, embora não tenha estado, e por isso peço desculpa porque cheguei atrasada, mas parece-me que na linha do que também sugeriu o parlamentar do PS, dar um enfoque maior, mais com um peso maior ao tema dos refugiados, não só porque chegaram contingentes maiores, mais expressivos durante o verão, essencialmente em agosto, e sabemos que estão agora num processo de integração variado e, portanto, se calhar valia a pena fazer esse acompanhamento, já não no plano de quantos vêm, como é que vêm, mas de como é que está de facto a correr e de como é que depois pode ser transposto o que de bem se faz e o que menos bem se faz corrigido para outras levas. E nesse sentido também veríamos com bons olhos eventualmente a visita a alguns dos locais onde estão e o acompanhamento junto, por exemplo, das escolas e de quem os acompanha mais de perto no cotidiano, de como é que tem sido, um bocadinho dar de conta de como é que tem sido feito esse processo. Depois, de fundo, eu tenho aqui uma outra questão que não sei muito bem como é que se trata, que é mais processual, não é tanto de temas, e que tem a ver com uma certa inquietação que tenho de como é que nós damos maior expressão àquilo que é aqui discutido, às vozes que aqui vêm, ou como é que nós tornamos mais consequente aquilo que vamos dando conta aqui. Por isso eu não sei se isso se faz. Provavelmente não são matérias que justifiquem, na maior parte dos casos, iniciativas legislativas específicas, mas se é através de audições parlamentares em que então damos um significado diferente e uma visibilidade diferente às coisas, mas acho que temo que às vezes se trata aqui muita matéria que fica aqui contida e não me parece que isso também seja o nosso trabalho, isso seja um enriquecimento que depois com certeza levamos para outros fóruns, mas se calhar mesmo enquanto subcomissão poderíamos dar um bocadinho mais expressão àquilo que é aqui discutido, e este tema dos refugiados também pode ser uma boa alavanca para isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, estão aqui elencadas, sobretudo, também algumas das dificuldades dada a transversalidade da área. Não temos matérias que sejam únicas, exclusivamente nossas, e, portanto, isto que é uma grande virtualidade no trabalho parlamentar, porque se trabalha muito, ainda fechado em comissões, acarreta algumas dificuldades. Eu acho que se pode fazer aqui algum esforço no sentido de se articularem com algumas comissões centrais, nomeadamente a preparação daquelas que poderão ser duas ou três grandes conferências, uma vez que na sessão legislativa anterior nós privilegiámos as audições e não tanto o formato da conferência, e pelo que me percebo de todas as intervenções, faria sentido então nesta, sem prejuízo obviamente das audições e das audiências que temos que efetuar, até porque muitas delas decorrem também da espuma dos dias, mas valorizarmos três ou quatro momentos e fazê-lo em articulação sempre com comissões da respectiva área. E desde logo parece-me que esta dos refugiados, seja no dia 10 de dezembro ou por ocasião do 10 de dezembro, como propõe o Partido Socialista, ou na dificuldade desta data por questões da discussão do orçamento, por ocasião de dezembro ou mesmo janeiro, fazer uma grande conferência sobre refugiados, até para valorizar as políticas que Portugal tem definido nesta área e que foram ainda agora recentemente valorizadas também pelo Sr. Presidente da República nas Nações Unidas. Portanto, eu acho que aqui há unanimidade no que diz respeito a esta matéria e também decorre dos trabalhos não concluídos na sessão legislativa anterior, dado que tínhamos previsto fazer esta conferência e não o fizemos. Depois, outras grandes conferências, ao que me, isso posso sistematizar desta maneira, a preocupação para que o 8 de março não seja tanto na lógica das violências, mas na lógica da conquista dos direitos. Nós já tivemos aqui há dois anos, ou três, já não me lembro, exposições de mulheres e, portanto, tentámos também colocar a tónica na questão dos direitos, e penso que é conciliável a proposta do PCP com a proposta do PS quando o próprio PS se propõe pegar nas questões da cidadania, portanto, e da educação para a cidadania. Portanto, poderemos depois tentar apurar um bocadinho melhor esta temática na lógica dos direitos. Também acho que faz todo sentido, até porque há outros momentos onde vamos falar de violências necessariamente. No 25 de novembro, no dia do tráfico de seres humanos, que é algures em fevereiro. A questão do tráfico valerá a pena, se quisermos também dedicar um momento à questão das violências, este ano, das violências de género, valorizarmos ou darmos prioridade à questão do tráfico, embora ele terá que sempre que ser abordado na lógica dos refugiados, mas pode efetivamente ter uma autonomia maior, como foi proposto pelo PCP. E algumas destas conferências poderão ser grandes conferências e outras poderão ser conferências mais pequenas, na lógica de mesas redondas, portanto tentaremos organizar o programa nesse sentido. Há aqui também uma proposta que eu penso que fará todo sentido, não se fazer apenas uma audição para ver a aplicação, e a deputada Ângela Guerra e a deputada Ana Rita Bessa ainda não estavam quando o Partido Socialista propôs uma audição sobre a aplicação da lei a lei da educação sexual. O PCP propõe que possamos ir mais longe e fazer uma conferência sobre direitos sexuais e reprodutivos, e aí penso que já ouviram, onde estas matérias todas se poderão integrar de uma forma muito mais abrangente. E, portanto, nestas lógicas, fazer sempre articulação com a Comissão de Trabalho, com a Comissão de Educação, com a Comissão de Saúde e também com a própria Primeira Comissão, no caso dos refugiados. Portanto, tentaremos fazer verter para um programa que depois se distribuirá para os acertos que forem tidos por oportunos por cada grupo parlamentar, para definir então assim o nosso plano para esta sessão legislativa. E relativamente a audições mais concretas, eu penso que elas, sem prejuízo de poderem já serem elencadas a um conjunto delas, até porque no nosso plano de atividades eu penso que estão todas levantadas, é uma questão de se definir quais é que ouviremos em primeiro lugar, mas também outras, até porque a vida política é dinâmica e há situações que vão acontecer e que não estão minimamente previstas e, portanto, obviamente que um plano também tem que integrar esse dinamismo. Portanto, não sei se sistematizei bem, espero tê-lo feito, e vamos então, com o apoio dos serviços, tentar verter todos estes contributos para um plano. Eu acho que não é preciso, nós captámos bem. Não sei se mais alguma questão há a dizer. À medida que nos vão chegando, às vezes é um bocadinho até fora do tempo, mas é quando nós temos a informação de eventos, conferências, o que quer que seja, eu tento distribuir, o último que foi distribuído era no momento em que estava a acontecer, eu própria queria, também não pude ir por motivos diversos, mas às vezes acontece, nós todos sabemos como é a vida parlamentar, portanto, mas dentro... Toda a informação que tenham e que queiram fazer chegar aos grupos parlamentares e a todas as colegas, nós faremos sempre aqui essa circulação. Foi, com antecedência. Se não houver mais nada a dizer, só uma questão de metodologia do nosso trabalho. Nós manteríamos então estas quintas-feiras das 14h às 15h, sem prejuízo de podermos ter outras reuniões, sempre que elas se afigurarem mais longas, às terças-feiras de manhã, como já o fazíamos, e as conferências aí veremos, em função de cada uma em concreto, quais os dias que escolheremos para as realizar. Eu também tenho esta preocupação, deixem-me partilhar, da deputada Ana Rita Bessa. Acho que temos um trabalho hercúleo e depois este nosso trabalho, a não ser em matérias muito concretas, como foi a Convenção de Istambul, que até se traduziu em iniciativas legislativas e também foi constituído um grupo de trabalho, portanto, sempre que não se traduz em iniciativas legislativas, mas o Parlamento não é só iniciativas legislativas, é também fiscalização, promoção, portanto, nós devíamos pensar um bocadinho melhor em como dar expressão. As conferências pode ser uma estratégia boa, que não as privilegiamos muito. Sim, mas depois as coisas... Nós fizemos muitas audições parlamentares, fizemos imensas, depende-se bem muitas. Claro que tendo um canal aberto chega às pessoas, mas ainda assim eu também sinto que se podia ir mais além. Eu acho que pode ser um dos temas a refletir numa das nossas próximas reuniões. As visitas também não fizemos. Na sessão legislativa anterior ainda estava, chegou a estar prevista uma visita ao tráfico de seres humanos, mas já não havia condições. Estávamos num ritmo, e o problema desta subcomissão, e de todas seguramente acho que também, é um pouco o nosso ritmo parlamentar, porque há muitas audições que fizemos, inclusivamente com muito poucas deputadas e deputados, e portanto a questão do nosso ritmo também prejudica o nosso dinamismo.
é voluntarismo.
O parlamentar decide, obviamente, acho que isto.
Tenho que me ir embora, mas só dizer, eu acho que não há matérias que não carecem de iniciativa legislativa, não se valorizam mais por se fazer uma iniciativa legislativa, independentemente disso, de haver partidos que conseguem de notícias. A gente, como estamos habituados a não conseguir notícias de quase nada, estamos habituados a que o nosso trabalho seja valorizado de outra forma e que o trabalhemos de outra forma, porque o critério da mediatização das coisas é um critério muito perverso. Nós podemos fazer com que as coisas sejam mediatizadas, basta trazer aqui outro tipo de coisas que infelizmente vêm nos jornais. E, portanto, eu acho que a preocupação, como foi dita, é justíssima e foi dita. Agora, a Assembleia da República tem 13 comissões que funcionam, audições importantíssimas que acontecem em todas as comissões e que a maior parte das pessoas nem conhece, ao contrário até desta, que muitas coisas às vezes, até por temas mediáticos, são mediatizados e são publicitados. E por isso o que eu acho é que faz parte também, se calhar, dos tempos que vivemos e de cada grupo parlamentar também, legitimamente, perceber como é que prioriza determinados temas a outros. E isso, à matéria, do ponto de vista da intervenção política, que tem que ultrapassar as comissões e cada partido é que tem que definir prioridades do ponto de vista dos agendamentos, das intervenções que faz, dessas coisas. E, portanto, acho que não se deve tanto a esta subcomissão, porque nós chegámos a um momento, na legislatura anterior, houve muitas alterações legislativas que esta comissão e esta subcomissão acompanhou. Eu tenho dúvidas que o problema da igualdade e da não discriminação no nosso país seja da lei. Tenho dúvidas. Há coisas que podem melhorar, mas tenho dúvidas. E acho é que depois, de facto, há um trabalho. O trabalho do Parlamento não é todo mediatizado. E é um trabalho que exige outro tipo de... Não é por nós querermos fazer muita coisa, e fizemos-lo tantas vezes, e continuamos a fazê-lo, e bem, que com coisas em que, por exemplo, chegámos a estar mais pessoas a assistir do que aquelas que vieram participar. As pessoas também são muito solicitadas para várias coisas, não é? E, portanto, acho que temos que pensar sobre isso, obviamente. Agora, esse não pode ser o único barómetro do nosso trabalho, não é?
Para dar um pequeno exemplo, quer dizer, fizemos aqui um trabalho, não é, que acabou na criminalização, na criação de um novo tipo de crime, que é o crime de perseguição, que evidentemente criminaliza o assédio laboral, e foi preciso uma reportagem da TVI sobre o assédio laboral, em que durante toda a reportagem os advogados que eram ouvidos explicavam que não era crime. E por acaso, quando eu fui à TVI, expliquei que sim, que era crime por causa da tipificação do crime de perseguição. E disseram, mas porquê é que isso não foi dito? Não foi dito, houve aqui um trabalho feito na concretização da Convenção de Istambul, é tal coisa que a Ana Rita estava a dizer. Não tem, os jornalistas é que não estão metidos, não tem, porque não é mediático, não é explosivo, não é notícia, mas o trabalho foi feito, não é? Agora o direito penal é assim, não aparece lá assédio laboral, porque a perseguição abrange outras coisas que não o assédio laboral, mas quer dizer, foi preciso ir lá e dizer, é crime por isto, por isto e por isto e por isto. Ah, mas nós não sabíamos, mas as comissões estão abertas e de facto há aqui um problema que eu acho que há um lado que é um esforço nosso, mas há um lado que de facto é a espuma dos dias. Eu acho que aqui há um lado que é verdade, que infelizmente o trabalho parlamentar não é valorizado em função do que é parangonas, não é?
Senhor Presidente, só para dizer, Isabel, que eu estava a assistir, penso que em direto, a essa reportagem, e eu não me vou esquecer da senhora jornalista quando tu disseste que efetivamente havia a tipificação na lei, e ela perguntou, mas tem a certeza? Não me vou esquecer, porque tinham acabado alguns advogados reputados da nossa praça, designadamente em matéria de direitos laborais, de dizer que não havia tipificação, mas vários, durante a reportagem toda. Portanto, eu não me vou esquecer, eu estava a ver-te em direto. Eu só queria dizer mais uma coisa, dia 18 de outubro é o Dia Europeu do Combate ao Tráfico dos Seres Humanos, portanto é já logo ali, e se decidirmos fazer qualquer coisa é dia 18 de outubro. Esta data, pode não ser nesta data, não é? Mas quero eu dizer que esta existe, esta é de assinalar.
Eu acho que uma conferência para 18 de outubro é inviável, até porque estamos em plena discussão do orçamento. E mesmo o voto, eu não sei se em plena discussão do orçamento há espaço para que nós... Três e quatro de novembro. Damos entrada e depois discute-se quando eu tiver que... Então eu queria perguntar a alguma... Eu acho que é melhor o voto ser concentrado numa uma ou duas pessoas e depois ser distribuído. Eu queria perguntar se alguém se disponibiliza a fazer o voto do tráfico de seres humanos. Senhora deputada Sandra, não sei se me ouviu. Eu estava a perguntar, uma vez que o... Pois, sim. Não, mas eu peço, porque depois é muito difícil. Não deixam mesmo entrar os votos e à última hora é muito difícil cortar. Para o tráfico de seres humanos, que é o dia 18 de outubro, para assinalarmos. Pronto. Senhoras deputadas, então, em princípio, até 2 a 15 dias, não é? Mantemos as nossas reuniões ordinárias de 15 em 15 dias e sempre que haja necessidade, de questões de matéria ou de tempo, faremos reunião às terças-feiras de manhã. Sim. Muito obrigada. Dávamos por encerrada esta reunião.